Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ex Libris, o podcast do Clube do Livro da Ditec, a Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. Eu sou Mariana Araújo e estou aqui com os colegas Amélia Tonieto, Isadora Netz, Felipe Windmiller e William Silva para discutir a obra O Nome da Rosa, do escritor Humberto Eco. Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, eu vou ler uma breve sinopse para situar os nossos ouvintes. É impossível pensar em O Nome da Rosa sem considerar seu extraordinário sucesso global, tanto para a crítica quanto para o público. Trata-se de um desses raros fenômenos editoriais, um best-seller literário que transcende as fronteiras linguísticas. Este é o primeiro romance de Humberto Eco, um dos mais importantes teóricos da comunicação de massa na atualidade. O autor utiliza um roteiro policial, no estilo de Conan Doyle, que se desenvolve na última semana de novembro de 1327, em um mosteiro franciscano da Itália medieval. Neste mosteiro, paira a suspeita de heresia, e para a investigação, é enviado o Frei Guilherme de Baskerville. Porém, a delicada missão é interrompida por 7 excêntricos assassinatos. A morte em circunstâncias insólitas de 7 monges em 7 dias e noites guia uma narrativa violenta, que encanta pelo seu caráter de humor e crueldade, malícia e sedução erótica. Esses crimes fazem Frei Guilherme atuar como um detetive. Ele busca prova, decifra símbolos secretos e manuscritos em códigos e trabalha arduamente no misterioso labirinto do mosteiro, onde eventos extraordinários ocorrem durante a madrugada. Um espetacular sucesso, O Nome da Rosa não é apenas uma narrativa de investigação de crimes, mas também uma fascinante crônica sobre a Idade Média.
Eu tive uma dificuldade, vou confessar, porque a gente estava num ritmo de futurismo, de ficção científica, uma coisa mais acelerada e tudo. E aí depois eu caí nessa abadia de 1327, em que quase nada acontece, mas muita coisa acontece também, mas um ritmo bem lento. E aí eu fiquei, caramba, eu vou bater em todo mundo que votou nesse livro, eu não acredito que eu tô lendo isso, pelo amor de Deus, são 600 páginas, vai ser assim do início ao fim, eu não vou aguentar. E aí depois as coisas foram começando a acontecer e aí foi me prendendo mesmo, assim, sabe? Mas quando você lê o pós-fácil e vê o motivo de tudo, assim, você sabe que Humberto Eco foi apenas genial, genial. Ele é um estudioso, sim, um medievalista, né? Então ele demorou muito para escrever e a forma que ele escrevia, assim, as pessoas falam, ah, mas é um filme pronto, mas justamente porque ele calculava, ele fazia os discursos e andando, ele fez um mapa da abadia, então, assim, é absolutamente verossímil e genial, né, o livro. Então, eu acho que o pós-fácil me fez gostar mais ainda do livro. Se não tivesse pós-fácil, talvez não fosse gostar tanto, assim, mas ver como ele construiu aquele universo, né, e as personagens, é absolutamente genial. Eu fiquei encantada mesmo, assim, com o pós-fácil. Me deu até vontade de escrever também, assim, sabe? Dar um ânimo, né? Não sei explicar, mas eu gostei muito disso, assim. E é isso, é genial. Ele pegou o estilo da época, né? Pra escrever como uma pessoa na Idade Média escreveria, né? Então, é genial mesmo. É um pouco estranho à primeira vista, assim. Mas depois você vai se envolvendo com a história e fica desconfiando das pessoas, quem foi que cometeu os assassinatos, tudo bem. É bem interessante.
Sim, porque choras, George Martin Azer. Não, mas é realmente esse cuidado que ele tem com a construção desse universo e a forma também, a questão. Isso transparece tanto nas referências históricas que ele traz, também quanto a construção da linguagem, o jeito que as pessoas se conversam e como ele faz um livro ser muito visual também, né? É muito incrível. Tipo, tinha momentos que, por exemplo, descrevia os ambientes ou as pinturas. Às vezes ficava até um pouco assim, tipo, muita informação, porque daí era um parágrafo que não parava, assim, tipo, uma frase enorme. Mas é a mesma sensação que a gente tem também quando tá olhando aquelas pinturas, tipo, eu lembro bastante, tem aquele pintor, acho que é o Hieronymus Bosch, sabe, que tem aqueles quadros que são várias situações e ele é desse mesmo contexto de Idade Média, então eu sempre mergulhava nesse tipo de visualização, assim, tipo, muita informação e coisas, assim, da época. Então foi muito interessante, assim, e dava para ver esse cuidado que ele tinha e que realmente não foi algo, assim, nada estava lá por acaso, e isso ficou mais claro ainda no pós-fácil, assim, tudo tinha uma função ou foi, tipo, cuidadosamente, assim, né, colocado.
É que ele tinha uma preocupação com a verossimilhança muito grande, né? Então, e foi o primeiro romance dele, né? Porque ele era teórico, né? Filósofo, escrevia sobre a comunicação. Então, eu acho que ele teve um cuidado, assim, excessivo, porque quando você já está na área, você já é escritor e tudo, você dá uma relaxada. Mas quando você é um crítico que está escrevendo um romance, você fica, peraí, não posso deixar nenhuma ponta solta. Ele, de fato, não deixou nenhuma ponta solta, sabe? E é genial que ele fala assim, tudo isso aconteceu porque eu queria matar um padre.
É, sim.
E aí,
sim.
Fala, pra matar um padre, vou matar um padre onde? Em tal lugar. Mas tal lugar tá fazendo, faz quantos graus em dezembro? Faz X, neva dessa forma, então não pode ser no país X, tem que ser no país Y. E aí ele, pra ficar tudo absolutamente verossimilhante mesmo, né? Como se de fato uma pessoa tivesse escrito... durante a Idade Média, né? Ele fez várias pesquisas. Então, o livro é um cuidado, assim, de criação genial, sabe? E aí, do nada, ele fala depois... E depois eu precisava matar um porco. Quando ele falou isso, eu falei, meu Deus, sério, que homem, sério. Ele é brilhante. É muito interessante mesmo. Você é transportado, né, pra esse ambiente. E como a Amélia tinha dito, ela conseguia quase ouvir, né, Amélia, o canto gregoriano, assim, na... Lendo, foi muito interessante.
Lá pro meio do livro, pra frente, toda vez que eu pegava pra ler, eu já me sentia lá no friozinho, ouvindo os monges cantando aquela escuridão, penumbra, né? Eu tava tentando lembrar os pontos que eu marquei, mas eu não tô com o Kindle aqui, mas uma coisa que me marcou muito no livro também é a forma que ele passou o recado, mas na história, né? É um estilo parábola, né? De você passar o recado sem chegar, ó, isso acontece, as pessoas se aproveitam, as pessoas não são justas, né? Ele foi mostrando a história, né? Que quem julga os outros, os inquisidores, às vezes são pessoas que fazem... cometem, né, atos piores ainda do que os outros, ou às vezes a pessoa tá ali na abadia porque a vida ali é boa, né, comida, tem tudo, né, melhor do que quem tá na rua lá pedindo, né. Então, assim, ele passou muita coisa, assim, que a gente passa despercebido, às vezes, né, se não prestar atenção, na forma de história, né, você lendo, assim, uma ficção, mas baseada no real, né. Porque devia ser uma coisa muito cômoda você morar numa abadia naquela época, né? Você viu a situação dos outros lá, que passando fome, a mocinha lá que, por qualquer coisa que ela conseguisse na cozinha, né? Ela ia lá. Então, assim, não era uma vida fácil na época. Acho que ele quis mostrar bastante isso, né?
E criticar a hipocrisia também, né?
É, e você vê que uma coisa que me marcou muito é quando... O Addison, né, conta que ele encontrou a menina, né, que ele teve lá um encontro rápido com a menina, que ele, o, como chama? De Bakersville,
o Guilherme?
Guilherme, nosso principal, ele não julgou, não criticou, porque ele podia ter feito aquilo antes também. Ele só falou assim, ah, tá bom, não faça mais isso não, tá bom? Tipo assim, ah, eu sei como é, entendeu? Tipo assim, ninguém ali passou ileso, ninguém ali era perfeito, né? Então ele ouviu, ah, tá bom, tá. Tipo, foca agora no que a gente tá fazendo. Tipo, ele não ficou, meu Deus, você fez isso. Então, assim, eu acho que ele quis mostrar ali que todo mundo ali tinha os seus problemas, né? Seus defeitos, seus pecados, né? Que lá todo mundo era julgado. Então, muita coisa passou, assim, de leve, dando esse recado, que as pessoas cometem, né? Todo tipo de vamos dizer assim, erro.
Eu fiz a leitura do livro de uma forma crítica dessa vez, e até por isso que eu não terminei ainda de lê-lo de novo, né? E que forma crítica é essa? Tentando fazer uma visão um pouco mais chata, né, mais observadora dos costumes da época, e que alguns deles ainda persistem até hoje, né? Principalmente aquela questão de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, e coisas desse tipo, né? E aí, como eu sou um cara que mais um pouquinho observador nesses pontos, eu fiz várias e várias anotações. Por isso que eu não terminei de ler o livro também ainda, de novo. Porque eu estou fazendo todas as anotações que eu acho que devo fazer, aproveitando a facilidade lá da estrutura do Kindle, né? Para depois refletir com alguém. Só que exagerei. Tem muita nota. E aí, algumas delas que me chamam muita atenção é justamente o que já foi citado, né? A hipocrisia vigente, né, no momento e até então. Não tem outras referências históricas, nem reais e nem fictícias para apoiar o que eu vou falar, mas eu acho que a hipocrisia é uma coisa que sempre existiu e vai continuar existindo muito tempo, né? Então, desse ponto de vista da hipocrisia, tem aqui algumas dezenas de notas. Outras é umas coisas que eu notei que ainda existiam e ainda continuam existindo, como a ocultação do saber de várias formas, né? E uma dessas formas está escrito lá, está escrito no texto do livro, que o sábio deve ocultar a ciência, né? Ocultar o conhecimento dos olhos de quem não merece ou não pode ter esse conhecimento. E tem várias formas de fazer isso, usando palavras, usando ideias, usando livros, ou jogando ideia na biblioteca. Então esse tipo de coisa ainda persiste de uma certa forma, né? Embora o conhecimento seja disseminado na internet, nem todos têm condições de entender o que está escrito ou lavrado nas páginas de internet, porque falta base, falta conhecimento, e isso eu vejo que ainda persiste. Então, longe de mim querer ser uma pessoa que vai julgar ou discriminar ou fazer juízo de valor, mas a gente, depois de uma certa idade, a gente começa a entender essas coisas e ver que o mundo não mudou muito, né, desde aquela época. Então, eu estou fazendo essas anotações mais para mim mesmo e mais para entender um pouco mais do contexto no qual foi escrito o livro, as razões por que foi escrito esse livro, né. Ele não queria só matar um padre, ele queria fazer algumas críticas sociais, pelo que eu entendi. E também entender um pouco melhor e depois discutir, se alguém tiver interesse, né? Não só aqui do grupo, mas de outros locais, entender a perspicácia que está por detrás disso, a crítica social e crítica de valores, né, que existe dentro da escrita desse livro e de outros escritos que eu já li, né? E chegar naquela conclusão de sempre, né? Como a gente já chegou nos outros podcasts, a humanidade muda, mas a essência dela não muda. Que é ser hipócrita, ser covarde, não entender muito bem o que está em jogo e usar as coisas mais básicas para entender um contexto que não deveria ficar nessa lama, né, eterna, né? Então, enquanto espécie, a gente tem que melhorar muito, sabe? Desculpa se eu me alonguei um pouco no que eu queria falar, mas é isso que eu estou percebendo.
É isso, né? Egoísta, né? A pessoa querer só para ela, vamos dizer assim, a boa vida ou o conhecimento, né? Não compartilhar. Eu acho que é aquela frase no final do livro, que ela tá em latim, né? Mas eu não vou lembrar ela certinha, mas que diz que a rosa, se você não sabe o que é, não conhece, não ouviu falar, é só um nome, né? Então é o que aconteceu com a abadia e com as pessoas que moravam lá e os livros. E se ninguém passou para frente aquela informação... E você olha aquele terreno lá que não tem mais nada, você nem sabe que teve uma abadia ali, você não conhece quem passou, o que viveu, o conhecimento que estava ali. Você não vai entender, né? Para você, se falar, ah, ali tinha uma abadia. Ah, ok, é uma abadia, é um nome. Você não vai entender toda a profundidade que aquilo tinha, né? O que se passou lá. Eu acho que aquela frase final assim, foi bem sutil, mas... querendo passar isso, né? Tipo, uma rosa pode ser aquilo se você conhece, ou é só um nome, rosa, né? Pode ser uma cor, pode ser qualquer coisa, né? Ele usou o nome rosa ali, até porque eu tava tentando entender porque que era o nome da rosa, né? O nome do livro. E ele termina com a rosa, né? Então, e no pós-fácil acho que ele falou, né? Da onde ele se baseou.
Sim. E ele passa pela explicação, não sei se foi ele, mas acho que teve outro escritor que escreveu um livro para explicar por que o nome era o nome da rosa.
Pois é, você teve que explicar, né?
É porque pro leitor comum, né, eu, no meu caso pelo menos, eu passei anos com essa dúvida na cabeça. Imagina que algumas pessoas também tenham passado anos, claro, com essa dúvida. Por que o nome do romance é esse, né? E sem ter todo o acesso, ou melhor dizendo, sem ter parte do conhecimento, dos motivos, do que ele pesquisou, do que passou pela cabeça dele, enfim, né? por que que tem esse nome, você não vai entender nunca. E daí tem que ter uma explicação, tem que ter um embasamento para a pessoa entender. E mesmo com a explicação que eu li no Pós-Face e em outros locais na internet, no final se condensa mais ou menos isso que você acabou de falar, Amélia. De que você tem que estar dentro do ambiente, dentro do contexto, dentro da situação, naquele momento, com aquelas pessoas, com aquela história, com aquela ambiência toda, para poder entender que aquilo ali foi um sopro na história da humanidade, né? E que no final ficam apenas os nomes. Você não conhece mais o cheiro, a cor, você não lembra mais das faces, você não lembra mais do que rolou. Você se lembra apenas que era uma rosa. Então foi bem poético esse nome aí, mas se você não entender isso, se a gente não entender isso, fica a dúvida persistente, né?
Isso, se você pegar para ler o livro só como se fosse, vou ler essa história, passa para outra e não tentar, né, buscar o que ela tá passando, mas ler só por, só quero passar meu tempo lendo uma história, você talvez não ia parar para tentar entender isso, né? Acho que muita gente não entendeu, realmente.
Se vocês me permitem, eu tô com uma dúvida aqui, uma curiosidade, digamos assim. Como é que vocês lidaram com o excesso de passagens em latim?
Eu procurava no Google, no meu celular. Algumas eu... para poder entender.
Elas estavam traduzidas, né? Tinha nota de rodapé. Então para mim, não foi uma questão. Se eu tivesse
lido meu, não tinha.
Físico sem nota de rodapé e tivesse que buscar uma, aí eu ia ficar bolada. Mas, assim, já estava ali na nota de rodapé, então eu gostei até, assim, porque lembrou as minhas aulas de latim da graduação, sabe? Então... Foi legal. Aí a parte eu li as primeiras e aí depois eu tentava traduzir sozinha, assim, tipo, tentando lembrar o que, enfim, se eu sabia de alguma coisa ainda da graduação, né, de latim. Então achei divertido até, pra falar a verdade.
E se não traduzir algumas partes, você fica perdida, né? É, aquela hora que o...
Exatamente.
O Felipe um dia botou que o cara era saidinho lá, é numa tradução de uma parte em latim, que ele fala de uma estátua, né? Que ele faz um comentário sobre o corpo da estátua, né?
Eu acho que é sobre a estátua de Maria, né? Se eu me lembro bem, alguma coisa...
agora eu entendi porque ele comentou que ele é saidinho, cara.
Essa parte eu dei sorte, porque eu tava lendo no Kindle e realmente é só você clicar na nota de rodapé que ele já abria, assim, a tradução, tudo... prontinho, assim, né? Se fosse pra procurar na internet, realmente seria trabalhoso, né? Porque aí teria que dar um copiar, colar, seria difícil.
Então, eu tava com a versão que tinha algumas notas de rodapé, mas não tinha tradução. Não sei se é a mesma versão que vocês estavam, tá?
A minha não tinha também, não.
Mas isso não foi isso que me atrapalhou, porque quando eu li o livro a primeira vez, a internet ainda estava engateando, né? Então não tinha Google, tinha Alta Vista na época, para quem lembra. Acabei de entregar a minha idade, né? Mas eu sou da época pré-Alta Vista, então não tinha buscadores, não tinha tradutores, muito menos. Mas então, na época eu li o livro, e o livro você tem que folhear para achar nota de rodapé quando tem. Não foi isso que me atrapalhou. O que me atrapalha, realmente, é não entender o raio do latim. Eu não sei qual a Mariana que fez lá o curso da graduação entende, pelo menos algumas coisas, mas... E aí, eu sou um cara, assim, curioso, né? Tá lá escrito latim, gente, se tá aqui, deve ser importante. E aí, fui atrás. E aproveitei que tava com a versão eletrônica, com acesso à internet, né? E aí, fui procurando cada uma delas, e todas elas eu tô colocando nota com a tradução que eu achei no Google. Esse é um dos motivos que também me fez demorar muito, tá? Algumas passagens são essenciais, outras passagens nem tanto, mas tô colocando a nota de todas elas lá. Eu acho que ajuda a melhorar, sabe? E eu acho que esse não era o intuito do Humberto na época que ele escreveu o livro. Eu acho que ele queria que as pessoas ou fossem eruditas o suficiente para entender latim, não é? Eu acho que o intuito era esse. Ou, como ele declarou, né, mais para frente, que... o livro foi escrito de forma realmente complicada, hermética, até um pouco inacessível, para ver se o camarada realmente queria ler aquele livro. E aí depois foi premiado com uma leitura mais fácil, né, ou mais tranquila de entender. Eu acho que o intuito foi esse.
Acho que naquela época eles falavam misturando mesmo, né? Porque ele tentou fazer isso, assim como... algumas profissões jogam, né, algumas frases em latim, né? Eu acho que eu vi isso ou no País Fácil ou em outro lugar, falando que na época o pessoal costumava
Até assim, hoje.
A missa era rezada em latim na época do meu pai, né? Meu pai ia pra missa em latim quando era criança, então...
Até hoje, eu acho que até hoje, porque se você vê, algumas pessoas que são especialistas na área sempre usa esse jargão, né? E alguns conceitos não tem jeito, você acaba ou colocando jargão ou citando de onde você leu, ou né, que você está embasado. Isso aí eu não vejo como problema, o problema é o excesso, né? Para quem não é da área. E aí eu fico ainda na dúvida, né? Se o conceito era realmente você ser mais preciso o suficiente ao expressar uma ideia ou uma passagem, ou se era para dificultar. Até hoje eu tenho essa dúvida. Eu acho que era para a segunda opção mesmo.
É, mas se tu, só pegando esse gancho rapidinho, interrompendo, mas se tu for pensar até com essa relação que fez com a do saber, né? Do de esconder o saber, até na própria linguagem, né? Hoje em dia também a gente tem isso. Acho que tinha uma discussão na internet sobre linguagem simples e tinha gente que se posicionava contra, porque as pessoas têm que estudar, e é uma visão muito elitista, assim, da comunicação, de conhecimento. E eu acho que talvez tinha um pouco isso, porque a gente via não que o Humberto não queria que a gente soubesse, mas como ele está narrando um livro através das vozes dos personagens, isso reflete a maneira com que eles comunicam e a intenção entre eles, né? Tipo, de como eles estão se demonstrando o seu status, o seu conhecimento, né? Ele vai se manifestar através da forma como eles falam. Então, acho que talvez seja nesse sentido, né?
A escrita, ela reflete isso também da biblioteca que não é acessível, né? A escrita também não é acessível, né?
E aí ele
fala no pós-fácil, ele fala que esse livro não é para leitor comum, né? Tipo, é para um leitor muito específico. Então, ele poderia ter traduzido? Poderia, mas ele não quis, entendeu?
É
um leitor bem erudito mesmo, para não ficar tão óbvio, né?
Ele era um professor, né, dessa época, então acho que ele quis dar uma aula na prática ali, né?
Aí eu fiquei me perguntando, e na nossa época, que a gente tem tradução automática, quase simultânea, e inteligência artificial no pedaço, como o Felipe já demonstrou aí muito bem, né? Como é que ficaria a leitura dessas obras aí? Elas deveriam ser atualizadas, ou os escritores pensam nisso? Como é que é isso na cabeça do escritor? Não, obviamente, se você tem acesso a recursos computacionais bons, suficientes, treinados, suficientes, isso aí desaparece, entre aspas, né? Essas dificuldades.
E parece que essa versão já é atualizada, né? Ele já deu uma revisadinha no que estava em latim, diminuiu um pouco, né? Da primeira onda lá. Então, imagino que o pessoal já não deve ter comentado disso antes, né?
Pois é. Eu tenho um livro aqui em casa, vou até dar uma olhadinha nisso aí para ver se diminuiu mesmo ou não.
Deve, confirma pra gente.
Interessante.
Sobre a parte que você falou antes, William, de agora as coisas continuarem assim não acessíveis, né? Do aspecto que você comentou, a Amélia também tem sentido, né? Mas ao mesmo tempo, assim, quando eu estava lendo o livro, eu pensava nisso, né? Eu assim, que lá tem uns trechos que um cara falou lá que ele daria um braço, né, para poder ler o livro que estava lá escondido e tal. E hoje em dia, né, assim, é interessante, né, porque naquele momento as pessoas que controlavam ali a igreja, né, eles entendiam que aqueles livros, né, aquelas ideias eram perigosas, né, que elas iam fazer mal para as pessoas, na sociedade, etc. Só que hoje em dia não tem nenhum controle desse tipo, né, assim, essas obras estão todas totalmente à disposição, né? E agora, mais recentemente, por inteligência artificial, você pode até pedir para a inteligência te resumir a obra, te explicar, sei lá. Mas mesmo assim, isso parece que não afetou muito assim, a sociedade. Não sei, né? Talvez não afetou tanto a sociedade, né?
Posso fazer algumas pontuações, algumas ressalvas?
Claro, claro.
Primeiro é assim, né? Nós temos muita coisa disponível na internet, mas... quem lê, né? Esse é um problema. Naquela época as pessoas queriam ler, até queriam, né? As que podiam ler, porque sabe, foram ensinadas, mas não tinham acesso. Hoje em dia nós temos acesso, mas quem quer ler, né? Esse é um problema sério, ou seja, a gente tem acesso, mas nem todo mundo está querendo ler. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nem todas as obras estão disponíveis, né? Você já deve ter ouvido falar no Códex do Vaticano, e lá e na Biblioteca do Vaticano. Tem muita obra que está lá encerrada lá dentro e aos poucos estão sendo digitalizadas, mas nem tudo foi digitalizado ainda. Então tem muita coisa ainda guardada nessas bibliotecas do mundo afora, inclusive no Vaticano, que a gente não tem acesso. E eu ouvi falar, não sei se é verdade, que tem alguns livros que ainda continuam proibidos. E foram... Pode falar. Desculpa.
Sobre esse proibido que você falou, eu não vou lembrar aqui dos detalhes, mas tem um cara que ele conhece muito do Alexandre o Grande. E aí ele contou uma história, né, que da onde estaria a tumba do Alexandre, etc. E aí parece que essa tumba, assim, quando começou o cristianismo, né, ela era uma espécie de um lugar, assim, de visitação, né, como se fosse aqueles processos de idolatria pagã, que tem uma espécie de um deus, um herói, e aí o pessoal não gostava disso, e aí, aparentemente, eles inventaram uma história, né, que aquela tumba, na verdade, era de um santo, e eles pegaram essa tumba e levaram lá para a Itália, né, pro Vaticano, e tá lá até hoje. E aí diz que tem um estudioso que explicou isso direitinho, que poderia ser, tem essa teoria, os argumentos, e ele pediu lá pro Vaticano, né, se ele poderia pegar uma raspinha lá, ele não, mas assim, os especialistas, né, do osso, que eles poderiam ver se aquele santo, se ele era uma pessoa que veio da Macedônia, né, igual o Alexandre ou não. Aí com certeza a igreja não deixou, né, mas quando você falou, eu lembrei dessa história, realmente deve ter muita coisa que
tem muita
que fica
coisa
escondida, assim.
E devido ao próprio volume de informações que estão hoje em dia na internet, de modo geral, né, é simplesmente impossível, humanamente impossível você ler tudo que se tem acesso. Então, por questões de volume, por questões de desconhecimento, né, do que buscar, onde buscar, boa parte do conhecimento está registrado, mas a gente simplesmente não tem acesso, né? Quando realmente não está escondido, como é o caso da Biblioteca do Vaticano. Partes delas são inacessíveis para o público comum. Isso eu estou falando Biblioteca do Vaticano, que eu estou me lembrando agora. Eu lembro ter visto que tem outras bibliotecas que também são igualmente inacessíveis, sob a desculpa de que são livros raros e você não pode tocá-los, senão eles vão ser destruídos. Enfim. Então, essa questão da informação, eu acho que vai. É, pois é. Mas tem alguns projetos grandes aí de digitalização ao redor do mundo ocorrendo, tá? Inclusive do Vaticano. Mas aí cai naquele problema, né? É muito volume e quem é que realmente está interessado nesse conhecimento? Salvo alguns ratos de biblioteca, né? Alguém que quer realmente ler o que está escrito lá. Então, assim, o conhecimento é produzido, é armazenado, é transmitido, mas não com a velocidade ou com a quantidade ou a qualidade que a gente precisaria, né? E no final das contas, a humanidade hoje em dia, ela está muito... Vou falar por mim, tá? Minha visão... A gente está muito disperso com esse negócio de rede social, com os problemas econômicos, com os problemas sociais que existem, né, política e outras coisas mais. E o verdadeiro conhecimento, né, que era transmitido de boca em boca, ou ele, se você não foca, ele põe no papel, ou não continua transmitindo, ele vai acabar se perdendo. Não tem jeito. Isso aí é inevitável. É assim que eu estou vendo essa questão da informação. Então, é um problema sério, sabe, na humanidade. Transmitir informação de forma confiável é difícil.
E essa parte que você falou, eu falo por mim, assim, né? Que quando você falou, eu pensei na questão do excesso, né, de informação, né? Que realmente, assim, e não é dos últimos 10 anos, é uma coisa que já vem há muito tempo, assim, né? Que, assim, são tantas fontes de informação, né, que é difícil, né, de você se atualizar sobre o que está acontecendo, né? Você tem que escolher algum tipo de fonte, de coisa para olhar. É impossível, assim, ler tudo, né? Talvez, se o cara, no começo dos anos 1900 ali, né? Se o cara lesse o jornal da cidade dele ali, o cara já se sentia mais bem informado ali, né? Do que hoje, né?
Uhum.
E uma coisa um pouco, assim... Sobre essa questão de rede social, de informação, né? Eu escutei, assim, uma teoria, né? Que o Ocidente, assim, ele está em decadência, assim, né? No sentido disso, assim, né? Que, assim, as pessoas cada vez menos, né? É valorizado, assim, o tipo conhecimento científico, as pesquisas. E que mais se foca, assim, são essas conversas de rede social, assim, né? Que também é divertido, né? Mas acaba ocupando um espaço muito, muito grande, assim, né? E uma coisa, assim, um pouco fora desse assunto, que eu lembrei do Pós-Fácil, que eu me identifiquei um pouquinho, que o Humberto Eco, ele falou que uma vez um adolescente que leu o livro falou para ele que quando ele lia, né, aqueles debates teológicos, né, que ele não entendia nada, assim, mas ele tinha a impressão que era tipo uma música thriller, né, de um filme de ação, assim. Aí eu achei interessante, assim, porque eu talvez eu tenha tido essa mesma sensação, assim, que eu com certeza não tenho o menor conhecimento, assim, para conseguir acompanhar aqueles debates teológicos lá que eles tinham, super sofisticados, assim, mas davam um aspecto como se fosse uma música emocionante ali na história, assim, né, uma coisa que, mesmo que eu não conseguisse entender, assim, o que eles estavam debatendo, né, assim, entender com profundidade, mas dava dava um ar interessante, assim, na história. Eram essas para fechar, aquelas uma questão principal, né, que acho que foi o grande debate lá, sobre a questão da... Tiveram dois, eu acho, que me chamaram a atenção, né? O primeiro era se as pessoas poderiam rir, né? Que aquele, o Jorge lá, o bibliotecário, que não era bibliotecário, mas o cego, ele defendia que as pessoas não podiam rir, né? Que isso, Jesus não ria, etc. E a outra depois foi se Jesus Cristo era pobre ou não, né? Aí esses dois debates, os caras tinham os argumentos, assim, super sofisticados, assim, eu acho bonito de ler, assim, é bem legal.
Você vê, parece opiniões, assim, irrelevantes, né, parece discussões irrelevantes, mas na época era o cerne da existência das ordens, né?
Mas até hoje essas discussões são bem atuais, a questão de pobreza e prosperidade. Isso, eu não sou especialista em cristianismo nem nada, mas isso até hoje é uma discussão teológica, questão até na área social, que a gente vê muito forte, né? Que a gente vê dissidências dentro do cristianismo, que foram justamente porque tem algumas visões que são mais da parte da prosperidade, né? E outras que pegam mais a parte desse dogma para uma vida simples, franciscanos. E eu relacionei muito, eu fiquei me lembrando muito dessas questões que a gente está tendo, por exemplo, com o Padre Júlio lá de São Paulo e essas, todas essas contextualizações, que hoje para mim ainda é super atual esse tipo de discussão, assim, não é algo assim que tipo tá lá na Idade Média a gente não superou. Eu acho que é algo que ainda por muito tempo dentro da nossa sociedade, dentro do sistema que a gente vive, ainda é pertinente a gente retomar, discutir e questionar, sabe?
Essa parte eu também não fiz a catequese, assim, né? O meu conhecimento de Bíblia, assim, cristianismo, ele é muito pouco, assim, mas, assim, eu achava no meu bom senso que esse era a coisa que tinha mais sentido, assim, né, do Jesus Cristo ter sido uma pessoa pobre, de, assim, ter, em princípio, quem fosse cristão deveria ter uma vida mais espiritual, assim, não se preocupar tanto com os bens materiais e mais, assim, desejar o bem para todo mundo, mas assim, pelo menos, assim, tem correntes do cristianismo, né, que já são diferentes, né, assim, eu não tenho certeza, assim, mas eu tenho a impressão de que tem algumas correntes que já estão numa linha, assim, mais de que você já vai ter o seu retorno, né, durante a sua vida, né, e você não vai... Você não precisa ficar sofrendo a vida inteira e ser feliz só depois da morte, né? Mas...
É porque a Bíblia é um livro extremamente metafórico, né? Então ela abre, assim, qualquer texto, ele já abre para múltiplas interpretações. Qualquer tipo de texto. Pode ser o mais informativo, pode ser uma receita de bolo, no nível da pessoa perguntar o que é chá de leite. Já vi gente perguntando, tipo, xícara de chá de leite. Ela fala, mas chá de leite? Onde é que acha chá de leite? Então, mesmo o texto mais simples, ele vai abrir espaço para múltiplas interpretações. A Bíblia é extremamente metafórica e ela foi escrita há muitos anos. Então, cada pessoa lê aquilo que ela quer ler, né? Falando em outras palavras. Então não vai ter muitas cisões e dividir essas ordens justamente nesses pontos, assim, né? É, gente que vai focar no aspecto da caridade e da pobreza, outras pessoas que vão focar na prosperidade e vão levar essa palavra para o sentido... O que é prosperidade, né? Às vezes uma pessoa que prospera pode ser pobre também, né? Mas aí outras pessoas levam mais ao pé da letra e interpretam prosperidade como riqueza material, né? E isso que a Isadora falou foi muito interessante, porque realmente até hoje a gente está em 2024 e o padre Júlio Lancelotti está sendo criticado por pessoas cristãs, né? Por estar ajudando pessoas pobres em situação de vulnerabilidade. Então, continua em voga, né, essa discussão, essas cisões assim, dentro do próprio cristianismo, que são muitas.
Quando você falou, eu pensei assim, que eu já li receita, né? Não, coloca 2 colheres de chá de açúcar e o cara, mas será que é tipo rasinho, é médio, é muito? Aí realmente, né, se o texto já é metafórico, né?
Não, e tem pessoa que pergunta, que fala, comenta assim na receita: eu não achei esse chá de açúcar em lugar nenhum, pelo amor de Deus, é só isso que tá faltando pra eu fazer o bolo.
É verdade, por aí.
E agora, para uma outra parte, assim, um outro aspecto do livro, eu achei muito interessante, agora já para a parte de investigação dele, do assassinato e dos desenrolamentos, assim, eu achei muito interessante que, no fim das contas, os assassinatos não tinham nenhuma relação entre si, que foi, tipo, tudo um pouco meio que coincidência, e eu achei também isso genial, porque quebra muito essa expectativa, né, de uma investigação que tu acha que tudo vai, como ele fala também no pós-fácil, que tudo vai voltar à ordem, que tu quer a ordem, ao final das contas, e quebra totalmente essa expectativa, e até fica um pouco mais real, né, porque às vezes as coisas realmente elas não têm muito sentido, e pega de novo esse gancho, né, que a gente lê como a gente lê as coisas da maneira que a gente quer, né? Porque ele começou a ver os sinais do apocalipse em cada uma das mortes e tudo mais, e como as coisas podem ser, no fim das contas, meras coincidências, né? E que a gente pode descobrir também pelo acaso, né?
E no final, eu achei triste, né? O final da história, assim, né? Poxa, assim, ele ficou frustrado ali, né? O Guilherme, né? Porque, assim, ele descobriu quem que era o... Assim, quem tinha sido o assassino, né? Mas foi, assim, já num momento... Ele acabou descobrindo, né? Mas ele ficou frustrado e... Aí, no final, a abadia, que era um lugar super interessante, assim, pegou fogo também, né? E o lugar ficou destruído, né? Então... Tem muita história boa que tem final triste, assim, né? A gente fica pensando depois, né? Mas foi bem interessante.
E é frustrante, né? Porque você, enquanto leitor, fica esperando o Guilherme descobrir, mas aí quando ele descobre, acaba tudo, tudo, tudo mesmo. Tipo, não tem mais abadia nesse nível que acaba, assim. Aí você fica... É frustrante, assim, é um final triste mesmo. Eu fiquei bem, bem mexida, assim, e de pensar que algumas bibliotecas pegaram fogo mesmo, sabe, ao longo da história, né, e você perder, enfim, hoje a gente tem muita informação e tem muita desinformação também, mas eu acho triste, assim, como algumas coisas se perderam, sabe, de história mesmo, né, às vezes a gente não tem acesso a coisas importantes, né, que nos são negadas e, querendo ou não, são lacunas na nossa história, né, então foi um final que me deixou bem mexido, assim.
Uma coisa que eu achei legal, assim, na história, né, foi a parte do conhecimento, assim, no sentido que teve um momento que ele explicou, assim, como que era a espécie da carreira da pessoa que se tornaria o bibliotecário. Aí, pelo que eu entendi, né, ele começaria como ajudante, mas ele teria que saber, além, naturalmente, do latim, né, que todos os freis ali sabiam, ele tinha que saber grego e, acho que e árabe também, né? Eles tinham muitos escritos nesses 3 idiomas, né? E aí eu acho uma coisa interessante, assim, né? Assim, a vida das pessoas que se dedicaram a isso, né? Que tem os momentos lá que ele comenta, assim, né? Ah, esse padre aqui, o Spray, ele era um especialista em grego e ele traduziu tal escrito, esse outro traduziu esse outro. E até pra gente hoje, né? Porque eu sei que esses filósofos, assim, esses bem antigos, né? A gente não tem, né, o que o cara escreveu, assim, com as suas próprias mãos, né? A gente acaba tendo uma tradução de uma tradução, né? Então, no final, muito do que chegou pra gente é graças ao trabalho que foi feito nesses mosteiros aí, né? Quer dizer, acho que em relação ao conhecimento lá da Grécia Antiga, eu tenho a impressão que foram os árabes, na verdade, né? Que eles mantiveram com eles, né? E aí depois, quando os árabes invadiram ali a Península Ibérica, eles acabaram levando com eles esse conhecimento, e aí o pessoal da Europa começou a resgatar essas ideias, né? E a ter acesso a essas informações, assim, né? Mas é um negócio fantástico, né? De pensar em alguém trabalhar com isso no dia a dia, né? De você ficar ali, você pegar manualmente, né? E pegar um livro gigantesco, assim, e copiar, assim, né? Tudo devia ser um trabalho bem difícil, assim, né? E é interessante que devia fixar muito na cabeça, né? Porque se fosse qualquer um de nós, né? Pegar um livro inteiro e copiar ali, né, letra por letra, né, ou às vezes traduzir, né, do grego para o latim, né, essas pessoas, elas deviam ser grandes sábios, não sei se sábios, né, mas pessoas com muito conhecimento, assim, né, de muitas coisas diferentes, e naquele momento ali, né, no século, acho que 14 da história, né, acho que é 1370, né, aquelas pessoas deviam, assim, deviam ter um nível de conhecimento totalmente fora da curva, assim, daquela sociedade, né, onde elas viviam, né? E tem um ponto que eu lembrei da gente, né, que trabalha com informática, que o Adson, ele comenta, assim, né, teve uma hora que ele fala sobre os copistas, né, que ele comenta que, pelo que eu entendi, assim, ele também foi um copista depois de um tempo, né, trabalhou com isso, mas assim, que ele, depois de várias horas que as costas começam a doer, a mão dói, né, e eles ficavam ali copiando aqueles textos, acho que horas e horas, né, embora fosse um trabalho, assim, intelectual, né, era uma coisa, assim, super cansativa, né, não era fácil, não, assim.
E isso reduzia ainda mais, né, o acesso à informação. Primeiro que ele já estava restrito às elites, né, e depois porque a pessoa tinha que copiar no braço mesmo, né, escrever, assim, do zero, cansa pra caramba, vou te falar, assim, que às vezes eu invento de escrever assim no caderno, diários e tudo, e tem uma hora que a minha mão tá gritando já, assim. E vai com o computador é fácil, né? Você sente menos dor e tudo, mas se você for escrever no punho, assim, tem uma hora que você tem uma limitação física mesmo, né? Que te impede de ir além.
Esse de escrever, talvez, eu tenho 40, né, de repente eu sou da última geração, assim, que eu não sei hoje em dia se, tipo, adolescente vai fazer um trabalho de casa, se, porque eu lembro que na época de pesquisar, aí tinha umas coisas que a gente ia lá na biblioteca e aí pegava a enciclopédia Barça lá e ficava copiando, né, aí dava uma cansadinha na mão mesmo, assim, já estava mais acostumado, né, hoje em dia eu não sei se, não parece ter muito sentido, né, fazer um adolescente, né, a criança fica escrevendo um monte de coisa, né? Se tem tudo disponível, assim.
É tudo realmente digitado. Tem tempo mesmo que eu não vejo uma coisa mais manual, a não ser na alfabetização mesmo, né? Que você tem que saber fazer.
Eu lembrei agora de uma passagem que eu li em algum livro, não lembro qual foi o escritor e nem qual livro, mas que fala das dificuldades dos copistas, né, e dos tradutores de uma forma geral, na hora de traduzir obras e trechos, e, enfim, de uma língua para outra, né. E aí nessa passagem o autor afirmava lá, eu acho que era um livro de ficção, que ele tinha pena de que toda a religião cristã tinha sido baseada num erro de um tradutor de grego, que tinha traduzido o iníciozinho lá das, do que foi depois convencionado ser chamada Bíblia, né? Ele traduzia lá dos textos antigos, dos escritos antigos, ele tinha traduzido errado uma palavra em grego na hora que estava se referindo à concepção lá de Jesus, que tinha nascido de uma mulher virgem. E a tradução foi feita errada e não era virgem, era um outro conceito, que era no sentido de ser intocada. Como é que era, gente? Era uma pessoa... Não era nem intocada, era uma pessoa assim mais... Mais santa, mais... Mais longe das tentações do mundo, né? E em nenhum momento quis dizer que ela era virgem no sentido de não ter sido fruto da concepção carnal entre duas pessoas, né? E aí, devido a esse erro de tradução, todo o conceito de Jesus Cristo nascer de uma virgem tinha sido mal entendido por todos que seguiam a religião do lado cristã, né? E que isso devia a esse erro de tradução. Essa passagem, pelo que eu me lembro, eu não tô lembrando qual foi o autor, nem... mas foi colocada em tom de paródia, sabe? Mas no sentido assim, gente, quantos erros de tradução, quantos erros de cópia feito pelos copistas e outros mais, né? Quantos mal entendimentos já aconteceram na história humana. E aos trancos e barrancos, né, as coisas vão evoluindo, né? Hoje em dia é fácil copiar em megabytes, gigabytes, terabytes de informação sem errar um bit sequer. Mas, mesmo assim, temos o problema da interpretação, né? Do entendimento do que está escrito, do que foi pensado, do que foi pensado originalmente. Então, mesmo que a cópia em si seja perfeita, idêntica, né? Mesmo assim ela está sujeita a entendimento, interpretação. Eu costumo dizer nos colegas lá da equipe lá, e falo para quem quiser ouvir, eu acho que 98% dos problemas da humanidade, né? Chutando um número aí para dar... impacto, 98% dos problemas da humanidade se deve a problemas na comunicação. Comunicação e entendimento.
É porque a gente só tem como partir da própria realidade, né? De como você se sente. A gente não tem como compreender sai 100% o outro, né? Mas eu concordo, a maioria dos problemas é de comunicação, mas justamente por conta disso, assim, que eu não tenho como saber como você se sente, por mais que você explique, eu jamais vou saber como é viver na sua pele, ou da Isadora, ou do Felipe. E aí tem esses choques, né? Sempre de comunicação. E aí a gente repete uma coisa na minha equipe que é falar, caramba, a gente trabalha com comunicação e os nossos maiores problemas são de comunicação. Mas é isso. As interações humanas, elas são complexas, né? E contraditórias e conflituosas, né? Eu acho que por isso que algumas coisas na literatura, elas são universais, a gente consegue dialogar com elas até hoje, porque sempre vai ter conflito, né? E tem algumas questões que são elementares mesmo, de sentimentos, e que só o que evolui mesmo são as tecnologias, né? Porque em termos de relações humanas, assim, muita coisa se preserva. Vocês têm mais alguma colocação para fazer do livro, alguma parte que tenha chamado atenção?
Ah, é só sugerir para quem estiver escutando aí no futuro, além do filme, tem um seriado que também está disponível. Eu assisti lá, ele está no HBO Max. Eu, pessoalmente, quando começou, assim, eu achei que ia ser ruim. Só que depois eu me surpreendi, assim, eu achei que ficou bem interessante. Eu achei que estava ruim, assim, no sentido de que eu achei que ele estava muito como se fosse, assim, romantizado, assim, no sentido daquela questão da ética cristã, de fazer o certo e tal. E no livro não tem, assim, tanto isso. E sem dar muito spoiler, assim, mas no seriado também, a relação do Adso com aquela mulher, né, que aconteceu no livro. No livro é uma coisa bastante... Foi um episódio ali que foi ao acaso, né, ele saiu da biblioteca. Acho que ele tinha ido só escondido, né, aí ele saiu, encontrou ela, teve uma relação e depois foi embora. Mas no seriado eles pegam aquilo e transformam numa das partes mais importantes, assim, do seriado, né? Eles deram bastante foco nisso, mas é bem legal também, recomendo aí quem quiser se aprofundar. E só o que eu ia comentar agora que eu lembrei é que, para mim, assim, esse livro, uma coisa que eu achei difícil, assim, nele foi a quantidade dos personagens, né, que é bem grande assim, e as descrições dos lugares também. Eu procurei imagens ali para ver, assim, né? Aí tem horas que realmente eu meio que desisto assim de tentar entender bem o lugar e continuo a leitura, assim, né? Mas essa parte eu achei que são assim desafiadoras, né, na leitura dele, assim.
Aquela imagem que você gerou com inteligência artificial da biblioteca, ela me ajudou muito a criar. Porque, assim, quando... Beleza, eu tenho um pouquinho de dificuldades, assim, espaciais e tudo. Então, aí tem uma parede. Aí, beleza, eu imagino uma parede. Aí, dessa parede se divide em outras três. Aí, eu divido em outras três. Aí, essas que tem mais não sei qual... Aí, eu fico, não, pronto, já tô perdida. Eu vou imaginar uma biblioteca comum, porque não vai entrar na minha cabeça. E aí você gerou a imagem lá com inteligência artificial, e aí, sei lá, tudo fez mais sentido, assim. Foi bem, bem interessante essa experiência, sabe? Porque eu realmente não teria conseguido imaginar mesmo, assim, uma biblioteca. Eu desisti depois da terceira parede, que tinha mais não sei quantas portas. Eu falei, não, chega.
É, essa parte do filme, desculpa, o filme e o seriado são legais, né, que eles têm, assim, e tem umas fotos na internet, mas que legal que ajudou, assim, fiquei feliz de saber.
Mas só tem no Netflix, né, que você falou, não é alguma coisa assim?
É no HBO Max, esse seriado.
Ah, não, o filme parece que só tem num streaming que é de filmes mais antigos, não é, William? Acho que você que tinha comentado.
Foi eu que comentei. É, foi no Netflix, tem. Mas o Netflix teve algum tempo atrás. Teve muito tempo atrás no Netflix. Mas é por isso que eu te perguntei se você tinha visto o filme. Lá tem uma reconstrução, né, da biblioteca pra filmar. E eu acho que ficou bem parecido com o que eu imaginava da biblioteca, tá? Claro, eu também não sou forte em imaginação de coisas assim tridimensionais. Mas aquela biblioteca que tá no filme, eu achei bem interessante, assim, bateu bem com o que eu imaginava, sabe? É um labirinto, pura e simplesmente. É um labirinto.
Eu tomei muito como base o desenho que tinha na capa ali das torres e tudo mais, mas realmente é muito complicado conseguir imaginar nos mínimos detalhes, porque tu vê a descrição, né, toda minunciosa. Tá, eu vou tentar, vou me esforçar aqui pra seguir essa linha de raciocínio, mas a gente se perde. Não, tá, ok, vamos indo com o flow aqui da narrativa, porque realmente era mais desafiador essas partes.
E o que eu achei interessante também na biblioteca, né, é que além dela ter sido construída com o objetivo de manter as pessoas fora dela, ela tinha o objetivo também de quem entrasse, sem devido conhecimento ou autorização, a pessoa ficar realmente perdida. E a solução do Watson, pelo menos no filme, né, não lembro se no livro também era assim, acho que sim, de largar as pistas para trás através do fio lá do hábito dele, né? Foi bem interessante. Então você vê que, embora foram usados subterfúgios na construção da biblioteca para ocultar o conhecimento, né, quem tem realmente conhecimento da vida no dia a dia, na prática, consegue resolver esses problemas, né? Usando pensamento lógico, usando... Você vê que até no livro tem no filme tem um trecho, uma passagem, né, que o William Baskerville está perdido ali, né, e ele começa a tentar se lembrar de algoritmos, né, de soluções para se movimentar dentro do labirinto. E aí começa a falar, e o Watson tenta, mestre, tem um jeito fácil de sair. Não, me interrompa, Watson. E deixa eu lembrar aqui como é que faz. Tem que movimentar sempre à direita, depois não sei o quê, e marcar. Aí o Watson com a solução simples lá que ele não tinha pensado.
E na história, né, assim, no final, foi por pouco ali, né, que quando aquele herborista, né, ele foi assassinado, né, pelo auxiliar lá, o aprendiz de bibliotecário, aí o Guilherme com o Watson e junto com, não sei se era o Berengário, né, eles foram... dentro do lugar lá onde trabalhava o herborista e ficaram procurando o livro, né, cara? E aí o Watson achou o livro e começou a ler. Ele não conseguiu ler. Ele, não, tá escrito umas coisas em árabe aqui, eu não tô entendendo. E aí acho que o Guilherme falou pra ele não perder tempo, não sei o que que era. E aí depois ele lembrou, putz, assim, é aquele livro, né? Porque normalmente... ele explica, né, que essas coisas antigas geralmente são vários livros juntos, né, Aí você fica, caramba, foi por pouco, né? Ele tava com o livro na mão, era só ter pego, né? E aí depois ele poderia ter pego também o livro, acho que do Berengário, né? Que acabou lendo e morreu também, né? Mas o livro, essas histórias legais, elas criam isso na gente, né?
Agora nós vamos escutar o depoimento da nossa colega Lara Andréia, que tá sempre com a gente, mas dessa vez ela não pôde participar, mas ela mandou um áudiozinho pra gente. Vamos ouvir?
O Nome da Rosa é um livro que tem várias camadas. Ele começa te levando para um mosteiro em que há alguns assassinatos acontecendo, e aí, como inclusive o personagem principal, ele vem da Inglaterra, não? Então é uma alusão bem grande a Sherlock Holmes. Então ele é chamado para, pedido pelo abade da abadia para poder investigar o que está acontecendo, porque ele já tem essa fama. Como ele foi inquisidor, né? Então ele tem fama de ser um bom investigador. Só que ele não tem acesso a todos os lugares da abadia, e ele tenta descobrir as coisas que estão acontecendo por ali. Só que esse aí é um pretexto para te mostrar depois o que de mais importante está acontecendo, que realmente é o objetivo daquela reunião naquele mosteiro, que é reunir várias lideranças da igreja contra o Papa, que ele é contra a ordem franciscana, porque a ordem franciscana prega a pobreza, né, o desvínculo das coisas materiais, e a igreja quer ter o dinheiro dela, ostentar as coisas dela. E aí fica essa batalha entre esse pessoal que está se reunindo e o Papa, o atual Papa da época, que ele é um blasfemo, talvez, não sei se essa é a palavra. Bem, e aí eles, enquanto acontecem mais alguns assassinatos, eles estão lá discutindo, eles entram para discutir o que está acontecendo na igreja, se Jesus sorria, se Jesus era pobre, se não era pobre, quais indícios tem, qual a importância disso. Então eles divagam bastante sobre isso, enquanto tem ali um suspeito de assassinato, né? A gente não desconfia quem seja, e aí algumas pistas a gente não sabe, porque como ele é narrado em primeira pessoa, a gente não, que é o Atsu que narra a história, a gente não tem acesso a tudo que as outras pessoas estão pensando. Então não tem um narrador em terceira pessoa, e aí a gente fica à mercê das lembranças do Atsu, que tem uma memória excelente, diga-se de passagem, porque ele lembra diálogos excepcionais e não lembra o que comeu no almoço. Mas ele narra a história do ponto de vista dele. Então a gente não sabe o que se passa na mente do mestre dele, e que é o Guilherme. E ele tá lá tentando investigar as coisas e também discutir, né, a questão da igreja. Aí acontece uma parte bem interessante, porque entre as pessoas que estão lá para discutir a questão do Papa, tem um inquisidor muito famoso e muito implacável, que presta atenção, ele fica sabendo dos assassinatos acontecendo no mosteiro, e ele acaba descobrindo que o pobre do coitado do monge lá, que tá lá, ia fazer um feitiço, entre aspas, né, para conquistar uma mulher lá. E aí ele é acusado de heresia. E aí ele incrimina também o dispenseiro da abadia e a mulher que estava com eles. E o julgamento é bem interessante, porque você vê que isso acontece até hoje, né? Eles pregam uma coisa e fazem outra, porque o cara é torturado, psicológica e fisicamente, a mulher e o outro também. E são torturas bem pesadas. E aí eles pegam e todo esse discurso de que você andava com outro cara lá, que também era um herege, que pregava pobreza, mas andava com um monte de mulher e dormia com um monte de mulher. Eu não lembro o nome dele agora. E ele andava para lá e para cá com essas pessoas que eram consideradas hereges. E quando eles foram presos, foi todo mundo queimado, levado para fora, torturados, inclusive, né? Cortaram o nariz, cortaram órgãos genitais, cortaram orelha da pessoa. Então, assim, bem, bem pesado. E por eles terem seguido essa pessoa, eles estão sendo julgados também. E aí eles foram condenados, obviamente, sem direito à defesa. E foram levados para outra cidade para serem mortos. Então, esse livro tem várias coisas. Ele mostra uma investigação que é sobre livros, que você não pode saber. Não é nem assim quem tem o conhecimento tem poder, mas que o conhecimento que está ali não pode ser propagado, que ele é um conhecimento herege, né? Que você vai ter pensamentos que te levam a outras ideias que não a que a igreja prega, né? Pensar fora da caixinha, pensar na ciência. E ele não quer que isso saia daquela abadia, mas ao mesmo tempo ele não tem coragem de destruir esse conhecimento. Então ele põe veneno nos livros para que as pessoas que manusearem o livro morram. E porque aquele conhecimento não pode ser espalhado, porque ele é herege. E além dessa questão do livro, que fala sobre outro país, outra cultura, outros tipos de pensamento muito mais avançados do que as pessoas naquela época, em 1300, era puro feudalismo, né? Então, as pessoas não tinham acesso, nem sabiam ler e escrever, a língua mesmo. Se você não falasse a língua latina, você falava a língua comum, a língua dos... não é populares, dos simples. A língua dos simples, e você não era entendido, você não conseguia se comunicar, não havia nem esse tipo de comunicação. Se você não falasse latim com as outras pessoas, que era a língua da igreja, você não se comunicava, você se comunicava entre os seus. E não era todo mundo que tinha acesso a aprender outro tipo de língua, né? Os simples não tinham isso. E os livros eram escritos nessa língua, então não adiantava nem eles terem um livro, porque eles não iam conseguir ler o que estava no livro. Muitos eram, a maioria era analfabeta, a grande maioria era analfabeta. Então, os que sabiam ler estavam interessados naquele outro tipo de conhecimento, que eram os monges, os que estavam aprendendo a ser monges, padres. Então, quando eles sabiam que tinha algum outro tipo de conhecimento, que não só aqueles que eles estavam ali, que tinham acesso fácil, eles ficavam curiosos, eles queriam saber. Isso acobertava também os abusos sexuais, para você poder ter isso, eu abusava de você, ou até mesmo assim, escondendo a homossexualidade que eles realmente tinham na época. E como tem toda uma parte feia, né? A parte da tortura, do ser julgado por pensar diferente, do tentar sair da caixinha e pensar, descobrir outro tipo de conhecimento, mas aquele conhecimento ser proibido, você matar outras pessoas ou envenenar outras pessoas para que esse conhecimento não ultrapasse aqueles muros. O feitiço do simples para você tentar conquistar alguém. A questão da investigação, do pensamento, do você conseguir se desligar, que o Guilherme fazia isso, né? Usava as ervinhas dele lá para entrar numa outra esfera para poder abrir os conhecimentos dele. A questão da igreja, da heresia, de que o Papa queria riqueza e os franciscanos queriam a pobreza, votos de pobreza, ou ter o mínimo possível, porque Jesus era assim e os outros não queriam, e queriam ostentar a riqueza às custas dos simples, que essas riquezas aconteciam. Os falsos como chama? Os falsos itens de Jesus, que era um pedaço da cruz, o manto de Nossa Senhora, uma pedra. Então, assim, tudo isso para manter a fé, né? Manter o poder sobre o povo. Então, existem várias camadas nesse livro. A única coisa que eu não gostei muito foi o capítulo do Watson, do sonho que ele teve. Eu acho que o Humberto Eco quis tampar um buraco do sexto dia, porque ele tinha que ter 7 dias, né? O livro. Então ele aproveitou isso e contou um capítulo inteiro sobre o sonho do Watson, que foi uma tremenda viagem para dar uma. Para ele ter a ideia do que era o que o Guilherme precisava para desvendar lá o que estava escrito, escondido no livro. Então, foi um capítulo inteiro só para ele dar a desculpa de como resolver o enigma lá. E o livro, eu gostei muito, gosto muito do Humberto Eco. Ele é bem denso, tal, mas não é uma leitura fluida. Assim, ele conta vários detalhes da época, dá detalhes históricos de como era, porque ele fez uma pesquisa muito profunda para escrever esse livro e para contar bem como era o contexto da época, né? Como era a cultura da época. E no fim, tudo se acaba em fogo, né? Todo conhecimento é perdido. Porque eu achei aquela briga do final, aquele negócio bem estúpido, sabe? Não precisava daquilo. De ir atrás do cara lá, do assassino, e ficar conversando com ele, sair no escuro com. Cara, um lugar que é cheio de livro, tu ficar carregando fogo do nada, assim. Foi meio estúpido, sabe? Podia ter largado o cara lá. O cara já tinha matado o abade. Então, fosse embora. Eles ficaram presos, mas não ficaram tão presos assim, né? Mas, anyway, não precisava. Acho que aquele final ali foi bem abrupto. Mas precisava, foi útil, porque tudo se acabou em fogo. Todo aquele lugar pecaminoso, com aquelas pessoas pecaminosas, foi destruído. O lugar, né? Acho que quem morreu foi só o abade e o assassino, que eu não vou falar quem é, que vocês leiam o livro. Mas tem outros assassinos no livro, não é só o que colocou o veneno no livro. E assim, cara, a parte de que o veneno estava no livro, dá para você perceber desde o começo do livro. Óbvio que o veneno estava no livro, dava bem para perceber, quando falava de escorpião, veneno. Mas ok, na época não tinha como saber. Então é isso. Eu gostei muito do livro. Achei ele bem interessante, bem misterioso. É uma história muito elaborada para 7 dias. A gente acha que passou muito mais tempo, porque ele conta cada fase do dia, de manhã, de tarde, meio da tarde, noite. Então é um dia bem longo, parece que tem até mais de 24 horas. Mas é um livro bem cativante, te faz pensar muito, muito mesmo. Inclusive, muito do que acontece lá acontece hoje em dia, continua acontecendo.
Muito obrigada mais uma vez pela participação de todos. E eu aguardo vocês na próxima gravação do podcast, hein? Próximo livro é Noites Brancas, de Dostoiévski.